Parashat esta semana, Parashat Chukat. Parashat Chukat começa falando sobre a mitzvah de Pará Adumá, a mitzvah da traduzida como vaca vermelha, vaca avermelhada, que é uma mitzvah de fazer cinzas desta vaca. Teve 9 até hoje, a 10ª vai ser quando o Mashiach chegar. E com essas cinzas se purifica uma pessoa que esteve em contato, no mesmo ambiente que um falecido, para que possa entrar no templo, para que possa comer das oferendas. E a Torá então entra em todos os detalhes como isso era feito. Depois, a Torá fala que faleceu a Miriam, a irmã de Moshe. Em mérito dela é que eles tinham o poço d'água no deserto. E quando ela faleceu, o poço cessou. E aí tem a famosa história, como Deus manda o Moshe falar com a pedra. E o Moshe, o povo começa a provocar o Moshe. Será que você sabe qual é a pedra? Será que você tirar a água da pedra que Deus falou que vai tirar? Uma coisa óbvia e assim por diante. E nessas o Moshe chama o povo de rebeldes e bate na pedra. E a pedra dá água. E Deus fala para Moshe, uma vez que você não santificou o meu nome perante o povo de Israel, você não vai entrar na terra de Israel. Em seguida a Torá fala que o povo mandou mensageiros para o rei de Edom para pedir licença se eles podem passar pelo país para poder chegar na terra de Israel. E Edom não permite eles passarem. Eles então dão uma volta e no monte Hor Hahar o Aharon sobe por ordem divina e lá ele falece. Depois disso, o povo dos Canaanim resolve atacar, ou como o Rashi até traz, que é Amalek, mas o povo lá resolve atacar o povo de Israel, uma vez que quando Aharon falece, as nuvens de glória que protegiam o povo vão embora. Depois elas voltam em mérito de Moshe, e aqui eles têm então uma batalha. Em seguida, o povo dá uma reclamada, eles não aguentam mais esse pão que eles comem, esse man, e a viagem está puxada, e Deus manda cobras para picarem esses reclamões. E eles então vão para o Moshe e falam, Moshe, por favor, reza para Deus, nós pecamos, erramos, não havíamos falado dessa forma. E Deus manda o Moshe fazer uma cobra. E ele faz uma cobra de cobre, coloca acima do mastro, todo aquele que olhava para cima, lembrava a quem ele deve pedir saúde, Deus, e assim a pessoa se curava. Depois a Torá conta a continuação da viagem do povo. Tem um cântico que eles falam para Deus pelas águas que eles tinham ali no deserto para beber. E finalmente nós temos o pedido para passar pela terra de Sihon, o rei do Emori, mas eles não permitem e ainda saem para a guerra contra o povo de Israel. E assim os judeus conquistam a terra do Sihon. Em seguida acontece a mesma coisa com Og, rei de Bashan, que também sai para a guerra, e eles então conquistam a terra do Og. E assim termina Parashat Chukat. Tem uma famosa história que o Talmud conta, que tem a ver com o início da nossa Parashat. A famosa história do Dama Ben Netina. A história do Dama Ben Netina é que os sábios na época do templo precisavam comprar uma das pedras do Roshen, do peitoral do Kohen Gadol, uma pedra mais rara, e descobriram que tem um sujeito que mora em Ashkelon e que ele tem essa pedra. Então os sábios foram até lá para comprar a pedra, pediram, e o sujeito disse, olha, eles ofereceram lá uma soma alta de dinheiro, e esse Dharma Benetina falou, eu infelizmente não vou poder vender para vocês a pedra, porque o meu pai está dormindo, e a chave do cofre está debaixo da sua... debaixo dele, debaixo do meu pai que está dormindo. E por conseguinte, eu não posso agora, não posso acordar ele, é falta de respeito, falta de honra ao pai. Então, os sábios foram embora, sem poder comprar a pedra dele. Diz o Talmud, em mérito disso, que se Dama Benetina honrava o pai dessa forma, apesar de não ter obrigação, nós temos como uma das mitzvot honrar os pais. Mas uma pessoa que não faz parte do povo judeu não tem essa mitzvah. Então ele recebeu uma recompensa. Qual foi a recompensa? Diz o Talmud que esse Dama Benetina teve uma vaca vermelha nascendo na sua fazenda, com seus animais. A vaca vermelha não pode ter pelos pretos, só pelos avermelhados, assim, marrom, assim, avermelhado. E quando os sábios, então, precisaram comprar para fazer a vaca vermelha, esse sujeito tinha para vender o Dama Benetina. E eles foram lá e falaram para ele, quanto você quer? Ele falou, eu quero só aquela quantia que eu perdi aquela vez, quando eu honrei o meu pai e não pude vender a pedra para vocês, eu queria receber só aquela quantia, e foi a quantia que ele recebeu para comprarem essa vaca. Essa é a história que o Talmud conta. O Talmud conta para mostrar a que ponto chega a nossa obrigação de honrar os pais. Se o Dama Benedina honrava os pais, apesar de não ter obrigação, ao ponto tal de nem sequer acordar o pai quando ele está dormindo, mesmo que ele vai perder muito dinheiro com isso. Então, muito mais ainda, nós temos também que respeitar os nossos pais. Mesmo que eventualmente tenhamos algum tipo de prejuízo, nós temos que honrar o nosso pai, os nossos pais, pai e mãe. E também faz parte da mitzvah de honrar os pais, que é proibido acordar os pais, a não ser que os pais pedem para serem acordados, ou que o filho sabe que naquele momento o pai vai ficar contente que ele acorde. Por exemplo, se o pai perdeu a hora para ir para a sinagoga, ele sabe que o pai vai ficar satisfeito que o seu filho está se preocupando e prezando pelo horário dele chegar na sinagoga, então pode acordar o pai. Interessante essa... Qual a conexão nessa história? O sujeito honrava o pai, a recompensa que ele teve foi uma vaca vermelha, e que os judeus compraram a vaca vermelha. O que tem a ver a vaca vermelha com o pai do sujeito, com a honra ao pai? O Kotzker Rebbe, o famoso Menachem Mendel de Kotzk, diz que quando esse Dama Benetina honrou os seus pais dessa forma, honrou seu pai dessa forma, lá nos céus teve um delator, teve uma chamada de atenção muito forte. Olha só, o Dama Benetina, que é um sujeito que não tem a obrigação, ele não é judeu, ele não tem a obrigação de honrar os seus pais. Ele honra o seu pai ao ponto tal de perder 60 mil moedas que estavam oferecendo para ele, olha só. E infelizmente, quem disse que todos os judeus honram seus pais dessa forma? E por isso, diz o Kotzker Rebbe, Deus fez com que aparecesse justamente para esse sujeito uma vaca vermelha. Vaca vermelha, essa mitzvah, essa forma de purificar, é uma das mitzvot que faz parte dos hukim, as mitzvot, que não tem uma lógica racional para nós. Você fala em honrar os pais, qualquer pessoa entende que, sendo um pai, tem que honrar ele. Mitzvah da parada do mar da vaca vermelha é uma mitzvah totalmente fora dos nossos conceitos lógicos. E vieram aqui os judeus e pagaram uma nota preta, muito mais que custava uma vaca. Eles pagaram pela vaca o que custava aquela pedra preciosa. e não pouparam. Então, enquanto que aquele sujeito não judeu estava disposto a não ganhar dinheiro para honrar o seu pai, que é uma mitzvah lógica, nós judeus estávamos dispostos a perder, a usar, a gastar dinheiro para respeitar uma mitzvah, para cumprir uma mitzvah que nós sequer entendemos o motivo dela. Nós estamos falando aqui sobre a mitzvah da vaca vermelha que vinha para perdoar. Ou melhor, para purificar. Ela vinha perdoar também. Não está errado. Ela vinha perdoar pelo bezerro de ouro. Assim diz o Rashi aqui. Que vai vir a mãe, a vaca, vai perdoar pelo filho, pelo bezerro. Mas a mitzvah aqui engloba isso, que ela vem purificar a pessoa que está impura de falecidos. E a Torá aqui entra nas questões a respeito de uma pessoa que está na presença de um falecido, ou que encosta num túmulo, etc, etc. Então, tem uma história muito bonita que aconteceu não muitos anos atrás com a senhora que conta, a senhora Gnendel Kron. A senhora Gnendel Kron é nora do Rabino Pesach Kron. Muitos já ouviram falar dele. O Pesach Kron, grande palestrante nos Estados Unidos, ele já organizou algumas vezes, e essa história foi na primeira vez, viagem para os lugares sagrados na Europa. Eles viajam, vão para... visitam algumas sinagogas importantes, antigas. Eles visitam túmulos de grandes sábios. E também, logicamente, vão a alguns campos de concentração, guetos e coisas parecidas. E em cada lugar ele conta um pouco da história do lugar e fala palavras de Torá e encorajamento, histórias e coisas muito bonitas. Tem até CDs que saíram com alguns trechos dessas viagens. É muito bonito. A senhora Gnendel está contando que a primeira vez que eles foram fazer essa viagem, ela é nora, foi também convidada a participar com o marido. E quando eles estavam se preparando para viajar, eles souberam que eles vão passar num lugar que é muito próximo da cidade de Slonim. A cidade de Slonim, além de ser uma Hassidut, tem uma Hassidut de Slonim. Lá em Slonim também viveu um grande mestre chamado Rav Mordechai de Slonim. E ela então diz que o sogro sempre falou muito do Rav Mordechai de Slonim, várias coisas bonitas que o Rav Mordechai falou. Então, aconselharam: escuta, já que vamos passar lá perto, não precisa todo mundo ir. Quem quiser ir desviado da rota, da viagem em si, pode dar um pulo até Slonim para ir no túmulo desse grande mestre. E também nesse cemitério tem um Rebbe de Slonim, e assim pode ir até lá. E ela então pensou, ela começou a pesquisar a respeito e se informar, descobriu que esse cemitério infelizmente foi muito depredado pelo antissemitismo, quer dizer, pelos antissemitas, e não tem muita coisa que sobrou dele. Em cima de uma montanha que tem nesse cemitério, tem ainda o túmulo do Rebbe de Slonim, que está lá intacto. Mas o resto praticamente foi tudo depredado, não se sabe o que está onde. E quem já foi nos cemitérios da Europa, é uma coisa, infelizmente, muito comum. Então ela começou a se informar e justo caiu na mão dela um livro que estava falando sobre a importância de se fazer uma matseivá, um túmulo. Fazer a lápide. E qual o motivo da lápide? Primeiro, isso traz um descanso para a alma. E segundo, isso faz com que as pessoas que vêm até o cemitério saibam quem está ali enterrado, para poder rezar para Deus em favor de quem? Em mérito de quem? Então ela pensou: se nós estamos indo para lá e está totalmente depredado, ninguém nem sabe onde está enterrado na morte de Slonim, talvez nós devemos fazer uma placa para pendurar no cemitério, pelo menos para as pessoas que passam por lá saberem quem está enterrado nesse cemitério. Ela foi falar com um rabino que era responsável, Rav Zelig Epstein, que era responsável fazia parte, né, do grupo de, que cuidava dos túmulos pela Europa. E ela perguntou para ele o que ele acha dessa ideia. Ele falou que acha essa ideia maravilhosa e até corrigiu o texto que ela escreveu e aprovou o texto que ela escreveu. Ela então mandou fazer uma placa. E pensou, vou levar na viagem então a placa, vou levar um mastro e levar cimento. E assim a gente faz lá um lugar onde eu vou enterrar esse mastro, colocar a placa e pronto, vai ficar ali para todo mundo que vier para o cemitério. Só que na véspera da viagem ela ficou pensando, se tem tanto antissemitismo e tantos antissemitas entram e invadem e destroem os cemitérios, uma placa assim, bem no meio, assim, um mastro, não sei o que lá, vai chamar tanta atenção que talvez vão acabar destruindo a placa e mais o cemitério. Então talvez não valha a pena. Ela então pensou, talvez lá tenha alguma grade no cemitério, eu posso pendurar na grade, fica um pouco mais discreto, mas os judeus que vão rezar no cemitério vão ver a placa. Então ela pegou também um arame para poder prender a placa, fez furos na placa, podia prender a placa. E assim eles viajaram. De fato, quando chegaram próximos de Slonim, ela perguntou quem queria participar desse desvio para ir até lá. E eles foram, um grupinho, até o cemitério de Slonim. Chegaram lá no cemitério e logo avistaram, em cima de uma montanha, tem o túmulo do Rebbe, que está intacto. Então eles rápido foram lá. E viram que do lado do túmulo do Rebbe tem uma cerquinha. Falaram, ó, aqui já temos uma cerca para poder pendurar a placa, pegar a placa, o arame, penduraram direitinho a placa, e lá está a placa. Eles desceram esse monte e começaram a procurar, quem sabe tem algum resquício de onde está enterrado esse Rav Mordechai. Afinal de contas, é muito comum que os grandes rabinos são enterrados e faz uma casinha em volta, uma construção em volta. Então, de repente, ainda as fundações, alguma pedaço da parede, quem sabe dá para se descobrir. E começaram a passear então pelo cemitério e não conseguiram descobrir absolutamente nada. Mas de repente a senhora Gnendl, então quando estavam lá em cima, né, da montanha, eles já o mastro e o cimento, que não precisavam mais, já prenderam com arame, eles deixaram, largaram lá, não tem por que ficar levando. Desceram então a montanha e quando estão lá embaixo procurando o túmulo, não viram nada. A senhora Gnendl percebe do lado dela tem uma coisa estranha. E ela então se agacha para ver o que, que é. E ela vê que tem um osso do lado dela. Um osso de ser humano. E ela então se assusta. Diz, olha, tem um osso aqui. Aí todo mundo fala, peraí, eu também vi algo assim parecido. Então aqui nós temos uma mitzvah extremamente importante. Uma mitzvah chamada Met Mitzvah. Um morto que não tem quem o enterre. O morto precisa estar enterrado. Então, se não tem quem o enterre, tem uma mitzvah quando você encontra de enterrar. Tanto faz se é o morto, se é a alçada do morto. E esses ossos são de judeus aqui, que, coitados, estão desenterrados. Nós temos que enterrar. Normalmente, a regra é quando você encontra ou o corpo ou uma parte do corpo de alguém, Deus nos livre, precisa se enterrar no mesmo lugar. Não se leva para enterrar em outro lugar. Ali no lugar onde foi encontrado, se cava e se enterra a pessoa. Mas aqui, eles pensaram, se nós formos cavar onde nós estamos, nós vamos acabar desenterrando mais pessoas, porque aqui é no meio de um cemitério, não dá. Então pensaram, onde nós vamos enterrar esses ossos? Acharam uns 30 ossos. Vamos enterrar então na montanha que sobe para o Rebbe, porque lá não tem túmulos. Então eles foram até lá. Levaram os ossos. E quando chegaram lá, pensaram, e agora? Nós vamos cavar com o quê? Com as mãos? Não tem como cavar. E aí eles se lembraram, peraí, nós trouxemos esse mastro para poder pôr a placa. E não pusemos a placa. Então vamos pegar o mastro assim. Um foi passando para o outro para não cansarem. Todo mundo ajudou e começaram a cavar, cavar, cavar. Finalmente conseguiram cavar um buraco. Colocaram todos os ossos dentro. Cobriram. E aí eles levantaram a seguinte questão. O que, que vai ser agora? O que, que vai ser agora? Está na encosta da montanha. Nós não temos aqui os apetrechos, os instrumentos adequados. A terra não está bem batida. Se vier uma chuva muito forte, vai levar essa terra embora e vai de novo levar os ossos embora. E aí alguém falou, peraí, nós trouxemos também cimento, tá largado lá em cima. Então foram buscar o pacotinho de cimento. Trouxeram o pacote de cimento e pegaram as suas garrafas que eles trouxeram para beber água no passeio. E com essa água misturaram e fizeram cimento e colocaram então esse cimento em cima desse lugar onde eles enterraram esses ossos. E depois eles acabaram descobrindo, quando acabaram a viagem, aquele Rav Zelig falou para eles que esses ossos são porque o governo local queria passar uma rodovia no lugar onde está esse cemitério. E eles começaram já a cavar o lugar para fazer o cemitério, para transformar o cemitério na estrada. E ele, quer dizer, essa organização, entraram com um pedido especial para o primeiro-ministro lá da Belarus para, por favor, impedir que isso aconteça e não profanem o cemitério. Então eles pararam, mas pararam já depois de cavocar, e por isso que eles acharam esses ossos. Então ela diz, ela termina a história dizendo que ela ficou, logicamente que eles também, depois que enterraram, eles falaram o versículo, o capítulo do Teilim que se fala na hora do enterro. E eles ficaram, de fato, muito, muito satisfeitos com essa divina providência. Eles foram parar no cemitério só para rezar no túmulo desse rabino importante. Levaram a placa e levaram mais duas coisas que no final eram desnecessárias para a placa, porque eles usaram só o arame para pendurar. Mas, de repente, eles viram como Deus fez eles levarem o instrumento e o cimento para poder fazer essa mitzvah tão grande de enterrar um mitzvah.